Som. Tá melhor. Deixa eu fazer o ajuste aqui. Olhar os irmãos. Ajuste no meu óculos para ver a... Estou aprendendo a usar esse multifocal aqui. É tudo diferente. Mas tá bom, eu vou me esforçar para não tirá-lo, mas vamos ver. Amém. Obrigado, Mateus. Graça e paz, amados irmãos, somos gratos a Deus pelo falar dele e da sua manifestação entre nós nesta noite. Amém? Quando eu vi os adolescentes virem aqui na frente, eu muito me alegrei, porque soube do mover do Senhor esse fim de semana, quando o retiro aconteceu, não é? Até eles não queriam vir para Joinville, se possível fosse. Mas será assim no dia que nós estivermos na presença do Senhor. Nós não vamos precisar mais sair da presença dEle. Então, todo retiro é um antegozo daquilo que está por vir. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite, já vou lhes dizer o tema, talvez não seja um tema muito agradável, mas faz parte dos paradoxos da vida cristã. A vida cristã tem muito paradoxo, não é? Pelo fato de nós vivermos neste mundo e não sermos desse mundo, é que nós temos que conviver com os paradoxos. Mas Deus nos capacita. E o tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos essa noite, ainda dentro do que o irmão Romeu trouxe para nós, diz respeito à disposição de sofrer por Cristo. Parece-me um tema atual, momento que nós estamos vivendo e queremos viver, não é? Quando lemos Mateus 24, Mateus 25, que é o pequeno apocalipse dentro do Evangelho de Mateus, aquilo que víamos ali, quando os que são convertidos há muitos anos atrás, décadas atrás, quando lia Mateus, no início de minha conversão, eu dizia, isso aqui é uma coisa que talvez, não sei quando, vai acontecer. É a palavra de Deus, mas um dia, quando a coisa estava muito distante, muito longe de nós, não é? Mas hoje, quando lemos Mateus 24, 25, vemos que é para os dias em que vivemos, não é? E os sinais dos tempos estão aí. Então, nós trabalharmos nesse assunto é bem atual, importante e necessário. Gostaria que abríssemos nossas Bíblias. Em Filipenses 1, capítulo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Que diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Gostaria ainda de, como contraponto para a ministração dessa noite, lembrar, dentre esses paradoxos da palavra de Deus, que ela é rica em promessas quanto ao nosso bem-estar, não é? Quando lembramos o Salmo de número 23, por exemplo, todos nós lembramos, muitos de nós sabem de cor e salteado, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma, por amor ao seu nome. Onde que está o sofrimento aí? Não há. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E todo o Salmo, a continuação dele, fala da certeza da presença, da proteção e da abundância do Senhor sobre nós. É verdade. Os cânticos que nós cantamos aqui falam da presença, da abundância e da proteção do Senhor sobre nós. É verdade. Salmo de número 17, o último versículo, diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e satisfação perpetuamente. É verdade. Como também é verdade de que aqueles que querem servir piamente ao Senhor Jesus hão de passar por tribulações. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, dentro do que o irmão compartilhou em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, ele citou Ezequiel como tema da ministração dele, né? 1 até 3, que ele diz que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, ali os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Interessante que ele estava no meio de exilados, sentido natural, mas nós também devemos entender, assim que nós estamos no meio de exilados. Nós aqui cantamos, nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. O Senhor nos libertou. Na verdade, Ele já nos transportou do império das trevas para o seu reino, o reino do seu Filho amado. Ele disse, ele orou em João 17, não peço que os tire do mundo, referente aos discípulos, mas referente a nós também, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Irmãos, quanto a este mundo, nós somos, como diz Pedro, e o autor de Hebreus também cita os nossos antepassados, antes de Cristo, nós somos como forasteiros e peregrinos neste mundo. Você tem consciência disso? Estamos aqui, mas não somos daqui. Citando as palavras de Jesus quando falava com os fariseus, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois da terra, eu sou do alto, nós somos do alto, mas nós estamos aqui. Então nós estamos ainda no meio dos exilados, não é? E estando no meio dos exilados, Alcino ministrou há 4 semanas atrás a importância de avaliarmos, não é, a ruína que isso representa para aqueles que não têm o Senhor. Realmente, há uma ruína e nós precisamos ter essa percepção daqueles que não têm o Senhor. À medida que nós temos essa percepção daqueles que não têm o Senhor, somos chamados, sim, a sermos vasos do Senhor nesse tempo em que vivemos. Que o Senhor nos dê ou nos mostre as dimensões dessa ruína e nos ajude a cumprir a nossa missão nesse tempo do fim. Viver com a certeza que a presença do Senhor é a nossa força. Então, essa segunda característica que o próprio Mon Romeu comentou, né, termos uma disposição de sofrermos por Cristo, é consequência desta visão. Se temos visão do que está acontecendo no mundo, então nós teremos o sentimento do Senhor no nosso coração. Precisamos orar para que, como o Senhor, que quando via as multidões, sentia compaixão dela. Porque as via como um povo desgarrado, ovelhas desgarradas, doentes, e se deu a elas. Esse sentimento de compaixão levar-nos-á aos pés do Senhor, ao serviço. E aí, então, quero citar aqui o que disse o Senhor Jesus em João 15, versículo 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não somos do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Talvez você ainda, e eu ainda, não tenhamos experimentado isso de uma forma intensa, talvez pouco, aqui, ali, acolá no trabalho, no meio da família, no contexto da sociedade e algum relacionamento. Mas, irmãos, à medida em que o tempo do fim se aproxima, isso vai se intensificar. E citando o profeta Joel, gosto muito dessa expressão, vocês já ouviram de mim, multidões e multidões no vale da decisão. Muitos estarão no vale da decisão. E se nós somos vasos de honra nas mãos do Senhor, em tempo de esterilidade, muitos que estarão no vale da decisão, que tem um coração voltado ao Senhor, vão optar, vão se deixar ser atraídos pelo amor do Senhor, porque nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo, e por causa disso haverá perseguição, haverá sofrimento. E aí nós teremos como Pedro e João dizer, antes importa agradar a Deus e servir-lhe, obedecê-lo, do que agradar a homens. Eu gostaria de, em 1 Pedro, ler duas passagens com os irmãos, sem comentar, mas só vamos ler para reforçar esse ponto. Um está em 1 Pedro 2:21. Os irmãos conhecem, mas vamos ler. Porque para isto, 1 Pedro 1:21 em diante. Porque para isto fomos chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levanto ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Quanta prova de amor do Senhor por nós, não é? Nós somos chamados para crer e sofrer se preciso for. Mas o Senhor sofreu deliberadamente por amor a nós. E agora somos chamados para seguir as suas pisadas. Virando a página, em 1 Pedro 4, versículo 12, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. É claro que essa palavra foi escrita no contexto do primeiro século. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos por causa da fé. Mas é a palavra de Deus, o Espírito Santo reservou para nós, para o tempo em que estamos vivendo, e para que vamos viver, e que nossos filhos viverão, e nossos netos também. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Olha que paradoxo. Alegrar-se diante do sofrimento. Isso não é masoquismo. É vida com Deus. Não é essa a bem-aventurança? Bem-aventurado sois quando, por causa do meu nome, vos perseguirem. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. O Senhor, com o seu Espírito, nos capacita a algo que no natural não podemos entender. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Repitam comigo: sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Sobre nós repousa o Espírito e de Deus. Que maravilha! Quanto a eles, ele, sim, blasfemado, mas quanto a nós, é glorificado. Que maravilha, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falamos em sofrer por Cristo, é uma coisa que, para nós que moramos no Ocidente, não é? Sabemos dessa realidade, e muitos têm experimentado no contexto em que vivem, mas não de uma maneira comunitária, geral, como os nossos irmãos da igreja perseguida vivem hoje. O que talvez possamos experimentar amanhã, eles já estão vivendo há décadas. Que dizer dos nossos irmãos na Coreia do Norte? Você sabe que muitos estão na cadeia e morrem lá por causa da fé no Senhor Jesus. Irã, Afeganistão, Somália, Iêmen, Síria, poderíamos continuar citando muitos outros países onde a perseguição é severa. Catar, onde estará acontecendo a Copa. 18º, segundo a lista de portas abertas. Ou seja, há uma perseguição intensa para aqueles que professam o nome do Senhor. Catar. O mundo não fala isso, mas é um fato. Então, irmãos, como é importante nós termos consciência. Nós precisamos ser despertados, porque o homem, ele quer deixar de lado isto. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 18. Lucas 18. Esse assunto está dentro do que o nosso irmão Romeu ministrou sobre estando eu no meio dos exilados. É importante nós termos consciência disto. Lucas, capítulo 18, versículo. Vamos ver, 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Depois que o Senhor Jesus, ali em Mateus 16, né, ele pergunta aos discípulos, que diziam os homens ser o Filho do Homem, e Pedro diz que ele era o Cristo, Filho de Deus, e ele fala da igreja pela primeira vez. A partir dali ele começou a falar o que iria acontecer, e repetidas vezes ele falou de forma clara, aberta, como nós lemos aqui, ó, tudo que pelos profetas foi escrito, estava escrito. Ele entendia e tinha a revelação de que era referente a ele. E ele dizia claramente: pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressurgirá. E eles nada disto entendiam. Isso é uma característica do ser humano. Tudo aquilo que dói, a gente levanta o tapete e põe embaixo. E esquece. E eles nada entendiam. Essa palavra era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Um texto semelhante a este, irmãos, em Marcos. Gostaria de abrir, já introduzindo mais à frente aqui, então, o tema, Marcos capítulo 10. Então, eu quero adentrar no tópico como teremos comunhão nos sofrimentos de Cristo. Marcos 10, vamos ler toda essa passagem, acho que ela é bem interessante. A partir do versículo 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Estava atemorizado por causa dessas coisas que o Senhor estava falando, que eles não conseguiam entender. E tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam, que lhe deviam sobreviver. Ele repete o que nós lemos antes lá em Lucas. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e os escarnecerão e o açoitarão e cuspirão nele e o matarão. E ao terceiro dia, ressuscitará. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe falaram, lhe disseram, conceda-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Não parece que essa colocação dos discípulos está fora do contexto, considerando que o Senhor iria para Jerusalém, sofrer, morrer, e eles estão pedindo para sentar. Por quê? Porque eles não estavam entendendo. Eles tinham claro que ele é o Messias, e que o Messias tinha aquele contexto, queria governar. Mas veja o que Jesus diz. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Vós, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, vocês vão poder passar pelo que eu vou passar? Estão dispostos a sofrer como eu vou sofrer? E eles disseram, podemos. Eu penso que eles nem sabiam o que estavam respondendo, mas falaram, podemos. E Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você, irmão. Se somos discípulos dele, e somos, nós beberemos o cálice que ele bebeu, e seremos batizados com o batismo com que ele foi batizado. Amém? É, eu esperava um amém fraco mesmo. Não vou nem pedir para repetir. Mas essa é a verdade. Teremos comunhão nos sofrimentos de Cristo. Mas nós não devemos vislumbrar o sofrimento. Nós devemos vislumbrar a glória, a vida dele em nós. Se estamos nele, se somos nele, toda capacitação será dada para que nós possamos assim fazer. Continuando aqui, o Senhor diz, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os dez, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Você já sabe por quê, não é? Não preciso nem comentar. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, aqui tem um ponto muito importante, o ensino do Senhor para eles e para nós. Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usos de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O Senhor estava trazendo um ensino para eles, não é? Estava procurando dar um novo entendimento da realidade do reino de Deus comparado com a realidade do reino deste mundo, da grandeza e da liderança no reino de Deus, que é diferente de como é no mundo. O mundo é os poderosos se assenhoreiam, mandam, os outros têm que obedecer, dominam sobre eles. Mas o Senhor está dizendo que a grandeza e a liderança no reino de Deus vem pelo serviço, pela disposição de sofrer e não dominar. Não é isso que o Senhor Jesus diz no versículo 45? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o Senhor não só ensinou, mas Ele viveu essa realidade. Então essa disposição para servir, para sofrer e não dominar, é o que o Senhor espera de todos nós. E os discípulos, nós sabemos que eles aprenderam isso logo depois da vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Todo aquele temor e medo que havia neles foi embora, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Eles foram testemunhas, não é? Nós sabemos já em Atos capítulo 7 que Estevão foi mártir, e ele, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e o rosto dele brilhava como um anjo, era a glória de Deus. Será que ele sentiu dor, sofrimento? Talvez sim, talvez não. Talvez a presença do Senhor, a glória era tão maior do que o que estava acontecendo no físico. Mas de que maneira? Foi o primeiro mártir. Depois, Tiago. E nós sabemos que os discípulos deram a vida por amor ao Senhor. Quando nós olhamos os séculos que se seguiram, nós vemos que os homens de Deus, né, deram sua vida no serviço. Eu trouxe livro que muitos já leram, Heróis da Fé. Nós trabalhamos com jovens aí, sugerimos para os jovens, há uns 4 anos atrás, né, ler durante o mês de janeiro. Agora nós temos o devocional. Mas os jovens leram durante o mês de janeiro. É impressionante como esses homens... É um resumo. Se você não leu ainda, eu sugiro que você leia, para que através da história desses homens, o Senhor incendeie teu coração. Então, tem histórias como de Jerônimo Savonarola, que foi um precursor da reforma. Ele, John Huss. Mas aqui fala do Jerônimo, eu quero só ler o que diz aqui no final. Apesar de continuar até a morte, sustentando muitos dos erros da Igreja Romana, ensinava que todos que são realmente crentes são da verdadeira Igreja. Alimentava-se continuamente da palavra de Deus. Com as palavras, o Senhor sofreu tanto por mim. Terminou a vida terrestre, um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Foi queimado em praça pública, em Florença. Nós vamos ali, quando alguém vai para a Itália, normalmente passa por Florença, né? Tem aquela catedral bonita, tem aquela praça lá. Lá ele foi, antes de 1500, ele foi queimado por causa da sua fé em Cristo Jesus. E se você ler a história de todos esses homens, Martinho Lutero, John Bunyan, Jonathan Edwards, John Wesley, e assim vai. São histórias fantásticas. Eu lembro-me de um, John Patton. John Patton, ele era escocês. Normalmente esses homens tinham avós e pais piedosos. Estávamos aqui com casais que completaram o curso de educação de filhos, educação de pais e educação de filhos. E foi falado que Deus busca uma geração para si mesma. Então, John Patton é um exemplo vivo disso. Os avós eram tementes a Deus, os pais eram tementes a Deus. Ele via tanta vida de Deus na vida do seu pai, que ele dizia, eu quero ser como meu pai, porque meu pai é como Jesus. E ele orando, Deus colocou no coração dele de ir para as Ilhas Hébridas, lá no meio do Pacífico. Isso foi no ano de 1800 e alguma coisa. Irmãos, naquela época eram 4, 5 meses de navio, à vela. 4, 5 meses. Mas o pessoal da igreja não queria deixá-lo ir. Porque ele, o chamado dele era para trabalhar entre povos antropófagos. E o líder da igreja falou assim, John, nós não vamos te enviar, porque você poderá ser comido por aqueles povos. E John se levantou e disse, bom, cedo ou tarde eu serei comido por vermes. Então, se eu for comido pelos indígenas no serviço do Senhor, eu não me importo. Mas não deixar ele ir. Mas ele continuou orando até que ele foi. Irmãos, ele não foi comido. Outros foram e morreram, né? Mas ele não foi. As Hébridas são várias ilhas. Se você olhar no mapa, fica a leste da Nova Zelândia. Está lá, Hébridas. São várias ilhas. Quando ele percebia, ele mudava para outra, levou cacetada, quase morreu, se recuperou, mas aqueles povos lá se converteram ao Senhor, através do ministério do John Patton. Então, este é um exemplo, irmão, desses homens que se dedicaram. Eles não vislumbravam as dificuldades a enfrentar, mas sim a alegria de fazer a vontade do Senhor e responder positivamente ao chamado de Deus para as suas vidas. Mary Slessor. Mary Slessor, uma outra escocesa. Os britânicos foram muito usados, né? Há 3, 4, 5 séculos atrás, por causa do movimento puritano lá. Mary Slessor foi também foi enviada, entendeu, do Senhor quando ela era adolescente. Adolescentes que vieram ao retiro agora, ouça o Senhor. Deus pode estar falando com você agora. E Mary Slessor foi chamada quando era adolescente para ir para o sul da Nigéria, também entre povos antropófagos. E ela serviu o Senhor lá. Mais de 40 anos. Eu tive recentemente na Inglaterra, conversando com nigerianos, eu falei, de que região da Nigéria você veio? Eu vim do sul da Nigéria. Ouviu falar de Mary Slessor? Claro! Missionária do Senhor para a Nigéria. Fez um grande trabalho. Entrei no Google, né? Mary Slessor, Nigéria. Tem monumento dela, tem avenida com o nome dela. Praças com o nome dela. Naquela época, quando nascia gêmeos, os indígenas enterravam, porque entendiam que era maldição para a família. Ela desenterrava e cuidava. Então, ela tinha um monte de gêmeos na casa dela. Então, tem um monumento lá dela com duas crianças. Mas ela quase morreu. Mas o que impulsionou a vida dessa mulher? O chamado do Senhor. Alegria de servir o Senhor. Que dizer do irmão André, que partiu para o Senhor recentemente? Acho que todos nós já ouvimos falar de portas abertas. O irmão André partiu com 94 anos, mas ele enfrentou muito perigo, mas ele não se deixou abalar. Brother Yun, tem um livro que foi traduzido para o português, o irmão celestial, o irmão do céu, o homem do céu. Se você não leu, leia. Você lê Atos dos Apóstolos acontecendo, né? Sei lá que número do capítulo, 1000 e alguma coisa, talvez 10 mil e pouco, não sei. Acontecendo na China recentemente. Brother Yun, irmão Yun, ele disse assim, ó, não orem para que fiquemos livres da perseguição. Vocês têm uma ideia errada de nós. Nós oramos, nós pedimos que vocês orem, sim, para que o Senhor nos capacite, para o Senhor continue dando capacitação para que nós possamos dar o testemunho, que a presença do Espírito seja tal, de forma que nós possamos prosseguir, mesmo no meio da perseguição. Está lá escrito no livro dele, isto, não é? Já citei da igreja perseguida. Na igreja perseguida, em alguns países desses que eu já citei e outros que você pode verificar na lista de portas abertas, ali os irmãos daquelas nações bem sabem que se converter ou entregar a vida a Jesus significa compromisso com o Senhor de tal maneira que pode significar a morte. E muitos deles morrem mesmo. Ou perde emprego, perde a casa, expulso pela comunidade. Quem recebe o livro, a revista mensal de Portas Abertas, lá na última página tem um motivo de oração, não é? Eu confesso aos irmãos que aquilo passava desapercebido. Mas falei, puxa, se eles mandam, eu quero orar. Então, cortei, deixo lá num local estratégico e toda manhã eu oro por aquele país. Muito interessante. Estou aprendendo muito de geografia, porque tem país que nem sei onde que é. Aí eu vou no mapa, verifico onde que é, entendo um pouco sobre o país e oro. Mas aí você percebe como esses irmãos sofrem hoje por causa do nome do Senhor. Mas eles estão reclamando? Não estão. Por causa do quê? Por causa disso que nós temos encontrado. Não só o crer, somos chamados também para padecer pelo nome do Senhor. Abra comigo em Mateus, citei já, mas vamos ler lá em Mateus capítulo 5, a oitava bem-aventurança. Aqui há um crescer, né, nas bem-aventuranças. As quatro primeiras são qualidades de caráter interior que se exteriorizam na nossa vida quando vivemos a realidade com o Senhor. E uma das é o que está no versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa daquilo que é reto, por causa do Senhor, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Lucas 6:23, não precisa abrir, é um texto paralelo. Lá está escrito, folgai nesse dia de perseguição. Dá um tilt na nossa cabeça, né? Como vamos folgar? É o paradoxo. É a presença de Deus, é a alegria que Pedro e João experimentaram quando foram açoitados de ter tido o privilégio de sofrer por causa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem mais idade e tem acompanhado, né, toda a perseguição no Irã, lá sabe que na década de 90, 80, 90, ainda início de 2000 e mais recentemente tem se intensificado, mas muitos pastores, muitos homens de Deus morreram debaixo do regime islâmico no Irã. Mas a igreja tem crescido tremendamente no Irã, como em muitos países muçulmanos. Devemos continuar orando por eles. O que movia esses irmãos? O que move esses irmãos? Eu quero ler um texto que não li inicialmente, mas abra comigo em Filipenses novamente. Filipenses capítulo 3. Versículo 8 em diante, diz assim: e na verdade tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Eu quero voltar ao versículo 10, que diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eu gostaria de ler um breve comentário que o irmão Austin Sparks faz esse versículo, que eu achei muito relevante. Quando eu li, assim, aqueceu meu coração. E espero que aqueça o seu também. Porque está diretamente relacionado com o que nós estamos vendo, né? E é importante nós termos esse sentimento para que possamos prosseguir no serviço ao Senhor. O irmão Austin Sparks diz assim, ó: as pessoas têm vindo a mim com Filipenses 3:10 e pergunto: por que Paulo colocou a morte no final? Versículo 10, presta atenção. Para conhecê-lo, veja lá na sua Bíblia, e a virtude da sua ressurreição, em primeiro lugar, e a comunicação das suas aflições, em segundo lugar, sendo feito conforme a sua morte, em terceiro lugar. Não é? Então, as pessoas têm vindo a mim com Filipenses 3 e perguntam: por que Paulo colocou a morte no final? Certamente teria sido certo o contrário, que eu posso ser conformado à sua morte e conhecê-lo no poder da sua ressurreição e a comunicação e a comunhão dos seus sofrimentos. Não parece mais razoável? Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então também nós vamos sofrer e vamos ressuscitar. Mas aqui ele colocou a ressurreição em primeiro e colocou a comunicação, não é? Sendo feito conforme a sua morte no final. Então o irmão Austin Sparks diz o seguinte: não há erro nenhum. A ordem é do Espírito Santo. O poder da sua ressurreição pressupõe que houve uma morte. Mas a própria vida de ressurreição leva à cruz. Entenderam? Presta atenção, vou repetir. O poder da sua ressurreição pressupõe que houve uma morte. Mas a própria vida de ressurreição leva à cruz. O Espírito Santo, no poder da vida ressurreta, está sempre levando você de volta à cruz, à conformidade com a sua morte. Não é isso que vemos na vida dos missionários, que deram a vida? Não é isso que nós vemos na vida de homens, que deram a sua vida? Por que eles fizeram isso? Porque a vida ressurreta do Senhor neles os levou novamente a cruz e a morte, para que a vida do Senhor neles pudesse ser aperfeiçoada. Irmão ainda disse o seguinte: seria uma perspectiva pobre para você e para mim se fôssemos conformados à sua morte inteiramente a parte do poder da sua ressurreição em nós. A parte de já conhecermos a vida do Senhor, onde estaria a nossa esperança? Qual é o poder da nossa sobrevivência quando a cruz é tornada mais real em nossa experiência? Não haveria sobrevivência se não fosse vida, a sua vida ressuscitada em nós. Então Paulo ora para que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Isso significa conformidade com a sua morte sem total destruição. O fim da vida ressurreta é a cruz. O fim da vida ressurreta é a cruz. O Espírito Santo está sempre trabalhando em relação à cruz, para que o poder da sua ressurreição se manifeste cada vez mais em nós. Entenderam? Quando lemos aqui agora, nós podemos entender. Ah, sim. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Essa vida ressurreta em nós, que nos capacita a servir os irmãos, que nos capacita a sofrer por causa do Senhor. Por quê? Porque essa vida ressurreta sempre vai nos conduzir à cruz. Porque da cruz há a vida. Por amor a vós, somos entregues à morte todo dia. Foi o que Paulo disse aos romanos. Que o Senhor possa trabalhar isso em nós. Somos chamados, então, para viver, amados irmãos, nessa dimensão. Sermos vasos de honra nesse tempo de esterilidade. Quando olhamos para aquele a quem estamos sendo conformados, vemos que ele dispensou, ou que ele desprezou, a ignomínia, a vergonha da cruz, pelo gozo que lhe estava proposto. O mesmo deve ser com nós. À medida que nós andamos com Ele, à medida que a realidade da fé é vivida e experimentada por nós, experimentaremos isso que está escrito na palavra de Deus. Tudo que está escrito que você não entende ou não experimentou, não despreze. À medida que nós vamos conhecendo o Senhor, Ele vai permitir que venhamos experimentar. Quando olhamos, como já disse, a vida dos mártires, dos heróis da fé, a alegria de servir, o responder ao chamado era a força propulsora que os conduzia a fazer a vontade do Senhor, mesmo diante dos sofrimentos e da perseguição. O enfoque não deve ser o sofrimento e a perseguição, mas a vida do Senhor, não é? Quando lemos Atos dos Apóstolos, por exemplo, 2:42, e eles perseveravam. Conhece o texto? Conhecem? E eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para muitos isso é um método, mas não é método. Era como a vida de Deus se expressava entre os discípulos. Lucas, quando foi escrever Atos, ele observou e via que isso acontecia. O fato deles venderem o que tinham e colocar aos pés dos apóstolos não era uma obrigação, era a expressão da vida para que os necessitados tivessem abundância. Ananias e Safira quiseram imitar e agiram de forma fraudulosa, não pela quantia que eles deram, mas por dizer que o que eles deram era tudo, o que era mentira. O Espírito Santo revelou isso a Pedro, por isso que eles foram Por isso que eles foram executados pelo Espírito de Deus. O início da igreja teve essa providência. Os irmãos entendem? Então, quando falamos do sofrimento, é necessário, mas Pedro diz assim, ó, para que a glória de Cristo se manifeste. Mary Slessor, repetindo o nome dessa irmã que foi para a Nigéria, ela não vislumbrava o que ia acontecer. E ela foi uma desbravadora, porque a missão que enviou falou, não, você fica aqui, porque adentrar para a selva é perigoso. Ela adentrou para a selva, falou, tem gente lá que precisa do Senhor. Havia uma força nela que impulsionava. E Deus a capacitou a aprender a língua daquele povo. E quando havia intriga entre aqueles povos, eles se matavam. Mas chegou um tempo que eles começaram a chamar a Mary Slessor para trazer paz, para advogar. E respeitava essa mulher de Deus. Ao ponto de que o governo britânico falou, essa mulher nos serve. Ela pode ser alguém de autoridade. E foi dado posição para ela. E ela aceitou porque servia aquele povo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que ela serviu com interesse de coração. Ela não viu o perigo, ela viu o Senhor. Como o Senhor Jesus desprezou a vergonha da cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Essa é a chamada para nós, irmãos. O que, que nós temos disponíveis? O mesmo que os nossos irmãos tinham. Eles estavam aos pés do Senhor. Eles oravam, eles liam as Escrituras Sagradas. Nós temos as Escrituras. Eles nem tinham. Eles tinham o Antigo Testamento. Mas eles andavam segundo o Espírito de Deus. Movidos pela palavra de Deus, em obediência, em comunhão. E é isto que nós somos chamados. Eu quero concluir falando da realidade desse mundo e dos perigos que estamos sujeitos. Porque tudo isso que estamos falando é verdade. Tudo isso que estamos falando, somos chamados a experimentar. Lemos a palavra de Deus, não é? Mas estamos neste mundo, ainda que não somos dele, mas estamos. E podemos ser atraídos. Então eu gostaria que você abrisse comigo lá em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Não vamos ler todo ele, eu quero ler só um versículo, mas eu quero contextualizar porque os irmãos conhecem. Do versículo 2 ao versículo 20, fala da parábola do semeador. E nós sabemos que na parábola do semeador há quatro tipos de solos, que na verdade falam de quatro corações. E a semente é a palavra de Deus que foi semeada nos corações. Então tem um solo endurecido, ou seja, a palavra caiu e não pôde entrar, Satanás veio e roubou. Verdade? Sim. Segundo solo, pedregoso. A palavra, a semente entrou, ela logo nasceu, mas não tinha raiz em si mesma, secou quando veio o sol. É assim, a palavra vem, se alegram, mas vem as dificuldades, as tribulações e escandaliza as pessoas. Eles deixam. Ou seja, esses dois primeiros solos, ou dois primeiros corações, são de pessoas que ainda não estão no contexto da vida da igreja. Ainda não entregaram, não viram o Senhor. Não experimentaram o novo nascimento. Eles estão ainda nesse mundo. Se nós estamos entre aqueles que foram resgatados, esses não foram. Mas o cuidado devemos ter com o terceiro solo. E o terceiro solo está no versículo 19. Mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Lucas diz que dá fruto sem perfeição. Eu prefiro aqui em Marcos, né, que diz que fica infrutífera. Mas tem o último solo, daqueles que ouvem e recebem a palavra e frutificam. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Que seja esse o nosso solo. Mas veja o cuidado que devemos ter com o terceiro solo. Os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas entrando. Eu quero, primeiramente, lembrar dessa palavra, ou enfatizar essa palavra. Diz entrando. Entrando. É uma coisa sorrateira, não é? Vai entrando. Aqui, a ideia é que as afeições nossas se deixam ser cativadas e a nossa alma pode ser capturada por esses três pontos que estão ali, que nós vamos ver agora. Porque o entrar é ir para dentro, ser levado ou colocado dentro. Então veja o cuidado que devemos ter. Qual é o cuidado que devemos ter? Estarmos sempre cheios do Senhor, considerando tudo que foi visto até agora. Porém, esse é o perigo. Estando eu no meio dos exilados. O irmão Romeu comentou a importância de nós termos a dimensão da ruína e uma firme disposição de sofrer por amor ao Senhor. Esse ponto que estou trabalhando. Se nós temos o Senhor, se vivemos segundo sua palavra, a vida dele está em nós, isso vai acontecer. Mas o inimigo das nossas almas vai trabalhar contra. E o primeiro ponto diz os cuidados desse mundo. Os cuidados desse mundo é o mais perigoso, irmãos. Eu diria, todos são perigosos, mas os cuidados desse mundo está relacionado à necessidade de lutar pela vida. O que é verdade, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos pagar as nossas despesas, nós precisamos ter casa, nós precisamos ter roupa. Porém, esses cuidados, essa palavra significa a ansiedade, ou a distração, ou a preocupação, no mesmo sentido. Se você deixar seu dedinho aí em Marcos e for lá para Mateus, só volta algumas páginas, né, que é o primeiro evangelho. Só quero citar alguns versículos de Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz: "Mas isso vos digo, não andeis cuidadosos." Ou talvez em alguma tradução diz: "Não andeis ansiosos ou inquietos." É a mesma coisa. "Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir." E aí continua, não quero ler para não me demorar. Versículo 31. "Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos ou preocupados, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos." É lícito? Claro que é. Necessário? Obviamente, estamos nesse mundo. Mas o Senhor Jesus diz o seguinte: "Porque todas essas coisas," versículo 33, "os gentios procuram." Nós devemos guardar isso, irmão, porque todas essas coisas os gentios procuram. "De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas." Como que o Senhor capacita o pássaro a comer? Deu asas para o pássaro, não deu? Asas é a capacitação que Deus deu para ele. Lá da árvore, ele vê aquela migalhinha de pão que passa desapercebido por mim e você. Mas aquela migalhinha de pão é o que o Pai proveu para ele. Deu asas para. Deus deu capacitação para nós. Mas essa capacitação não deve trazer aflição. Nós devemos descansar. Confiar não é fácil, irmão, mas é uma caminhada com o Senhor. O que diz a palavra? no versículo de, no, perdão, no Salmo de número 126, se não me engano, ou 127, está por ali, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica aqueles que a constroem. Se o Senhor não vigiar, em vão trabalha sentinela. Em vão levantar cedo, comer o pão de dores, dormir tarde, porque o Senhor abençoa os seus enquanto eles dormem. Irmãos, eu lembro-me de uma experiência que muitos de vocês sabem e vão lembrar do irmão Christian Shen, que ele contava nos retiros. O Christian Shen é doutor em física, ele estava trabalhando na tese de doutorado dele e ele não estava encontrando algo que ele estava encasquetando para poder entender e desenvolver lá a dissertação dele. Mas ele tinha um compromisso de buscar o Senhor. E ele disse, eu não vou abrir mão de buscar o Senhor, apesar de ter essa necessidade aqui. Isso me lembrou Daniel, não é? Que diante do edito real, ele não abriu mão de orar. Mas enfim, ele contou isso para nós algumas vezes. Ele foi dormir, ele buscou o Senhor, orou, não sei exatamente o que ele fez, mas ele cumpriu aquilo que tinha com o Senhor, de buscá-lo em primeiro lugar. E naquela noite, se eu estou certo, ele teve um sonho, e no sonho, Deus mostrou para ele o fio da meada que faltava para resolver a questão da dissertação dele. E ele ao acordar falou, nossa, é isso aqui. Ele foi lá, conseguiu rapidamente resolver. Percebe? Não é isso que está no versículo 33 de Mateus 6? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Irmãos, como é difícil. Mas eu penso que à medida que nós comungamos com o Senhor, buscamos o Senhor, nos dispomos a obedecê-lo, damos um passo de fé, Ele vai nos capacitar a viver essa vida e ter essa disposição de uma vez ressuscitado com Ele, nos entregar à morte por amor a Ele e comungar com Ele no seu serviço, como Ele sofreu por amor a nós. Segundo ponto. Então, esse primeiro ponto aqui, voltando para Marcos 4,19, mas o cuidado dessa vida, lutar pela vida. O segundo ponto diz, os enganos das riquezas. Os enganos das riquezas, ou a sedução das riquezas, a mesma expressão, é o desejo de ter mais. É uma característica do homem. Ter mais. E nós que moramos em Joinville, numa cidade próspera e rica, todos nós temos mais do que precisamos, não temos? É bênção de Deus. É bênção de Deus. Mas o homem quer mais. Quer ter mais. Eu quero aqui citar o que uma empresa de marketing de multinível usava para motivar os seus adeptos em seus treinamentos. Ela perguntava, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Pergunto. Agora quem está perguntando sou eu. Qual é o seu sonho? Qual era o sonho de Paulo? Qual era o sonho de Jesus? Sonho de Paulo, nós acabamos de ler em Filipenses 3, 8 em diante. Não que eu seja perfeito, mas uma coisa faço, deixando para trás os que ficaram, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele queria conhecer a Cristo, servi-lo, se conformar à sua morte. Esse era o sonho de Paulo. Ele deu a vida por isso. Senhor Jesus veio diante da morte e disse, mas como vou deixar, se foi para isso que eu vim? Depois da transfiguração, Diz Lucas 9:51 que Jesus firmemente determinou em seu coração seguir para Jerusalém. Irmão Campbell Morgan diz que ali foi divisão de dois caminhos, não é? A transfiguração foi o momento onde o homem perfeito, segundo o coração de Deus, foi ali revelado. E ele poderia ser assunto aos céus. Mas como ele disse, se ele fosse assunto aos céus, o céu seria despovoado só com um homem perfeito. Por isso que Elias e Moisés vieram falar com ele sobre a morte. Eu fico pensando que Elias falou, nós em fé, cremos que esse dia ia chegar, e chegou. E o Senhor falou, eu estou comprometido com a vontade do Pai. Por isso que a partir dali, ele determinou seguir e foi. Esse era o sonho de Jesus. Ele veio para servir, não para ser servido e dar a vida em resgate de muitos. Mas essa empresa de marketing multinível, é claro, ativa no coração do homem o engano da riqueza e ambição de outras coisas. Coisas lícitas que Deus, se quiser, vai nos dar. E eu creio que muitos de nós já temos recebido do Senhor. Dádiva dele, graça dele. Veja só, qual é o seu sonho? Ter independência financeira? Dirigir o carro que sempre desejou? Ter a casa dos seus sonhos? Viajar para lugares incríveis? Adquirir mais conhecimento? Ser dono do seu tempo? Quem não quer isso? Quem não quer, levante a mão. Tem que pôr a mão para trás, né? Porque como homens, nós queremos. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa. As coisas certas, Deus nos dá. As coisas erradas, ainda que lícitas, a gente sempre vai estar correndo atrás. E não vai se satisfazer. Não é verdade? Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que grande fonte de ganho é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos a esse mundo e nada vamos levar. Tendo que comer o que se vestir, sejamos por isso contentes. Mas, irmãos, nós não temos só o que comer e vestir. Deus tem nos dado muito mais. Falando nós aqui, congregação, nós que moramos nessa cidade. E Deus tem te capacitado a viajar. Muitos de nós têm viajado, conhecido lugares incríveis, pela graça de Deus. Mas não pode estar isso no nosso coração. Nosso coração tem que ser, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, o engano das riquezas é o desejo de desfrutar da vida. Alma minha, tens abundância. Descansa, regala-te. Acho que é regala-te, não é? Mas esta noite pedirão a tua alma. Do que tens, para quem será? Tolo, diz o Senhor. Então, irmãos, vamos buscá-lo e ter a disposição de conhecê-lo e de sermos vasos úteis no tempo que estamos vivendo. Então, a ambição de outras coisas, que é o terceiro ponto, que também pode ser uma armadilha para nós, é o desejo de ser importante nesta vida. Irmão, nós não devemos ser importantes nessa vida. O homem sem Deus, ele quer ser importante nessa vida. Paulo, quando escreve a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, diz assim, ó, pois nos últimos tempos teremos tempos penosos, ou dificultosos, ou difíceis, pois a primeira classificação, ou primeira característica dos homens desse tempo, os homens sem Deus, eles serão amantes de si mesmos, soberbos, vangloriosos, e assim vai. Tem uma relação grande ali. de característica desses homens, amantes de si mesmos, querem ser importantes nessa vida. Mas quando nós lemos as Escrituras Sagradas, somos chamados para servir. Me agrada muito Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, ele diz que inicia assim, ó, Simão Pedro, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo. Percebeu como é que ele se considera? Servo. Quando nós sabemos quem nós somos, irmãos, nós não precisamos ser importantes para esse mundo. Você pode andar com seu carrinho velho, se é seu, se está pago, está bom. Se é o que Deus tem te dado, se alegra com ele. Porque você é mais importante do que o carro que muitos compram e ficam endividados para aparecer o que não são. Está cheio nesse mundo, não está? Está. Então nós não precisamos ser importantes, mas a ambição de outras coisas falam que muitos estão atrás de prazer, prestígio, poder, posição, fama, reconhecimento, conhecimento. Nada errado. O irmão Christian Chen era um doutor, era uma pessoa de grande conhecimento na área. Mas ele considerava tudo isso como nada, pela excelência do conhecimento de Cristo. Não é verdade? Deve ser esse o nosso coração. Se estamos focados nisto, irmãos, se essas coisas estão entrando em nós, ou seja, se a palavra de Deus está entrando em nós, não essas coisas que nós acabamos de ler, os cuidados dessa vida, o engano das riquezas e a ambição de outras coisas, nós estaremos nas mãos do Senhor como vaso de honra para que Ele seja conhecido nesse tempo do fim. Amém? Que nos ocupemos com as coisas do reino de Deus, concluindo. Acabei de ver que o tempo já expirou. Que nos ocupemos com as coisas do reino de Deus, para que o Senhor encontre em nós devoção e não distração. Que o Senhor encontre em nós realidade espiritual e não mornidão. Para que sejamos vasos úteis em suas mãos, para com os irmãos e para com todos quantos pedem a razão da nossa esperança. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar para ficar de pé. Você ficou sentado muito tempo, eu que fiquei de pé, agora é minha vez de sentar. Vamos ficar juntos de pé. E vamos orar ao Senhor. Como fiz sábado passado, farei sábado novamente. Vou pedir para 3 irmãos. Claro que pode ser irmã também, não é? Mas pode ser 4, não tem problema. Levantar sua voz em alto e bom som. Tem que ser uma voz como do Cerezo, assim. Ó. O Adilson tem um vozeirão que... Lá na esquina a gente ouve. Eu gosto de ouvir o Adilson. O Adilson, quando ora, ele levanta a voz, mas é bom. De forma que todos possam orar, né? Você pode orar, Adilson? O primeiro entre nós aí, ó. Não te queria colocar em foco, mas acabei colocando. Agradecendo a Deus pela sua palavra. Sua palavra é tão preciosa, tão tremenda, não é? Que esse paradoxo, que é uma realidade, possa ser revelada e que nós possamos vivê-la à medida que buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Amém.
Amém. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor.
Amém, Senhor.